fui eu que fiz a defesa do ator acusado da morte, o Guilherme de Pádua. Foi um processo que a internet estava começando a se desenvolver no Brasil, mas a televisão ainda era muito forte. Quando eu defendi o Guilherme de Pádua, a televisão tinha uma força tão grande que a ficção se misturava com a realidade. Guilherme e Daniela, os personagens da tragédia, eles eram tratados na televisão pelo nome dos personagens que tinham. Tanto que as primeiras notícias diziam assim: Bira matou Yasmin. Ninguém se chamava Bira, ninguém se chamava Yasmin. Bira era o nome do personagem do Guilherme na televisão e Yasmin era o nome da personagem da Daniela Pérez. Então foi uma pressão enorme, porque todo mundo acreditava, a televisão, agora não mais, mas naquela época, o artista de televisão, principalmente aqueles das novelas, ele era visto como uma pessoa virtual que integrava as famílias. E a morte da Daniela Pérez causou uma comoção nacional, porque as pessoas sentiam a dor como se fosse alguém da sua própria família. E isso causou muita tensão, muita pressão para os advogados, porque nas reações emocionais, o advogado era tratado como se fosse um aliado de um crime que ele não viu e não participou. Tanto que eu fiquei durante anos sendo taxado como advogado do diabo, porque ele era o advogado. Porque o ódio, o ressentimento, o senso mesmo de vingança se estendia também com o advogado. Com o tempo, eu tive bastante espaço nos meios de comunicação, pelo menos na maioria deles, e as pessoas foram compreendendo o papel do advogado e passaram a respeitar o advogado. Tanto que mudou um caso de a Guilherme de Pádua, mudou a cultura do jornalismo e da comunicação social. Hoje a gente não encontra mais num jornal que fulano é assassino de Beltrano. Hoje a gente encontra que ele é acusado, que ele é apontado, que ele foi indiciado. Nós não rotulamos mais. Isso foi com o Guilherme de Pádua que a gente aprendeu. A gente hoje lê claramente, na época do Guilherme de Pádua, assim, assassino confesso. Era tratado. Então era muito difícil fazer uma defesa, porque a opinião pública já tinha uma opinião formada, já pré-julgava. E é sobre isso que a gente vai fazer uma conferência da ordem, que é a defesa criminal, a opinião pública, a ética e o falso dilema de defender culpados. Porque um dos grandes problemas da advocacia, dos jovens advogados, é que o povo em geral acha que o advogado defende culpados, porque é pago por isso. Não é verdade. O advogado criminal, a rigor, ele nem defende pessoas, ele defende direitos. O que eu defendo é o direito de uma pessoa não ser condenada sem prova, é o direito de uma pessoa não ser condenada com base numa prova que a lei não permite, da pessoa não ser condenada além do que é razoável dentro dos critérios de justiça e de humanidade. Então, o advogado não tem compromisso com a pessoa do criminoso. O réu é o réu, o advogado é o advogado. São coisas completamente diferentes. Mas, quando o fato, a morte, o crime causa comoção, essas emoções se misturam e a emoção é excludente da razão. A sociedade não compreende. Diziam muito para mim assim: ah, e se a Daniela Pérez fosse a sua filha? Eu digo: se ela fosse a minha filha, eu não sei como é que eu estaria me comportando. Mas o Guilherme de Pádua também poderia ser o seu filho. Esse é que é o grande problema. A sociedade avança porque o direito de defesa, o se defender, a sociedade construiu esse direito de defesa para todos a longo prazo. E o que que acontece? Esse direito de defesa é tão importante para os seres vivos que eles existem nos irracionais. O cachorro, por mais dócil que seja, se ele apanha todo dia, um dia ele fica bravo e reage, porque a defesa é um instinto. E como é que nós, a civilização, diz o seguinte: aquilo que a natureza deu aos animais como instinto, que é o direito, que é a defesa, nós vamos racionalmente negar para nós, os seres humanos. Então, todo mundo tem que ter direito de defesa. É claro que o advogado tem que ter um direito de defesa dentro dos padrões éticos minimamente razoáveis. Defender uma pessoa nem sempre é necessariamente absolvê-la. Pode ser redução de pena. No caso do Guilherme, ele foi condenado num quesito por 4 a 3 e no outro de 5 a 2. Então havia pessoas ali que achavam que ele não tinha matado a Daniela Pérez.
O advogado chega a uma conclusão? Ele não precisa também chegar a uma conclusão, desde que ele esteja atendendo ao código de defesa?
O ideal é que o advogado não tenha conclusão. É, porque o jovem advogado, eu comecei minha vida, já estou nisso há 40 anos, os maiores sofrimentos que eu passei na minha vida é que, às vezes, eu ia fazer um julgamento, principalmente de júri, que eu fiz a minha vida inteira, e aí eu acreditava que o réu era inocente. Se o réu fosse condenado, acabou meu dia, acabou a minha vida. Era uma depressão absurda. Então, o advogado tem que entender que o papel dele é similar ao papel de um médico. Ele trata da doença, ele trata da defesa, ele não trata do cliente, ele não trata do paciente, ele não trata do criminoso, e ele não tem que formar juízo de valor sobre... Nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos verossimilhança, aquilo que parece ser verdadeiro, e trabalhamos com aquilo. A verdade é um conceito relativo, né? Porque a verdade é tudo que eu tenho certeza. E a certeza nada mais é do que uma convicção íntima que eu tenho acerca de um valor. A existência de Deus é uma verdade? Não é, mas para todos que acreditam, é uma certeza. Porque certeza e verdade não se confundem.
Agora, o senhor disse, então, que o papel do advogado é buscar a razoabilidade no julgamento, de acordo com o que diz a lei, né? Qual a avaliação do senhor do Código Criminal, do Código Penal no país?
Não, não só do Código Penal, da legislação. O país é esquizofrênico, né? Essa que é a verdade. Nós vivemos um momento em que se elabora leis, e as leis parecem uma dizer alho, outra dizer bugalho. Horas a gente pensa que a lei está evoluindo para atender os mais pobres, e horas a gente chega à conclusão que as leis estão oprimindo os mais pobres. Nós temos coisas assim, absurdas, coisas que chocam a opinião pública. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Duas pessoas cometem um fato criminal. Uma delas quer matar alguém, dispara 6 vezes contra essa pessoa para matar, as 6 munições que tem na arma, não acerta nenhum tiro. A outra descuida, não conserta um carro, avança um sinal porque não tem freio e mata uma criança recém-nascida num carrinho. Se a gente olhar o resultado das condutas, o que é mais grave? Matar uma criança. Mas a lei diz, não, o que é mais grave é aqueles 6 tiros. Peraí, mas aquele cara não ganhou um arranhão, não acertou uma bala nele. E uma criança indefesa morreu, porque o direito penal não pune. O resultado das condutas, ele pune uma combinação do resultado da conduta com a intenção. O que não acontece com outras legislações do mundo. No direito penal americano, por exemplo, um simples atropelamento de trânsito, dependendo do estado, pode dar prisão perpétua, porque eles acham que a punição tem que ser proporcional ao desvalor do resultado da conduta e não à intenção daquele que praticou a conduta.